Olá, Sérgio. Boa tarde.
Olá, Luciana Penha. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes. A chuva que estava prometendo não veio, hein, Luciana?
Nada de chuva, hein, Sérgio?
Pela Morela, ontem era hoje, aqui de onde eu estou dá para ver que o tempo está mudando, mas não sei não, viu? Está muito quente, né? Vamos ver, a previsão aí diz que vai chover ainda hoje ou não?
Eu, pela manhã, não tinha previsão de chuva, não.
Mas, Luciano e ouvintes da CBN Maningá, no CBN Rural da Tarde desta quarta-feira, eu convidei o presidente do Sistema FAEP-SENAR Paraná, Sorage de Meneghetti, para fazer aí um bate-papo, né? Para dizer para ele, como dirigente sindical, como dirigente aí de uma importante instituição do agronegócio do Paraná, grande influenciadora nos rumos da agricultura e da pecuária e também na formação social dos produtores do campo, dos produtores de alimento do Estado, para fazer um balanço de 2022. Sorage de Meneghetti, muito obrigado, viu, por atender mais uma vez, gentilmente, o nosso convite, estar aqui falando aos ouvintes da rádio CBN Maringá, no CBN Rural. Eu já pergunto ao senhor, como é que foi 2022 para o sistema FAEP? Tudo que foi planejado foi cumprido, sobrou, faltou? Como é que o senhor pode avaliar 2021, desculpe?
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Luciana Penha. Eu estou aqui na minha casa, olhando ali para o lado de Astorga. Acho que deve chover hoje.
Tomara. Estão precisando. Já contabilizamos.
Está precisando, já passou da hora. Então, o que a gente tem para falar, Sérgio, que praticamente, apesar do ano ser muito difícil em função da Covid, que foi o ano passado, e esse ano também a gente trabalhou não a 200%, mas trabalhamos. E agora eu gostaria de destacar uma conquista que a gente conseguiu para o Paraná, que é a questão do reconhecimento internacional da febre aftosa, que a OIE deu parecer favorável, e também deu parecer da questão da zona livre de peste suína clássica, que nós ficamos independentes do resto do Brasil, junto com Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso surtiu resultados básicos sanitários, que foi aprimorado os serviços oficiais e a implantação de um programa estrutural para manter a condição livre. O sistema FAEP foi pioneiro nessa luta de investimento que a gente fez de mais de 12 milhões de dólares na época que tinha contribuição sindical, e eu vejo que a gente tem de continuar com essa prioridade que é a questão da sanidade. Além de incentivar a organização do setor, a FAEP também fez todas as mobilizações, coordenou missões de lideranças políticas, administrativas, promoveu também viagens de técnicos e produtores, fomentando justamente a questão da importância da sanidade para o agronegócio. E hoje a gente vê aí o fechamento do ano, todas as cooperativas, todas as agroindústrias investindo, na verdade, acho que todo mundo, você pega lá um exemplo, assim, Chateaubriand, só no setor da indústria de suíno que estão, é 2 bilhões de investimentos. Mas os produtores rurais integrados vão investir mais 2,4 bilhões de reais de investimentos novos. E aí você vê a cooperativa Alar, a cooperativa Cevale, a Copacol, quer dizer, a JBS, a BR Foods, está todo mundo, a Seara. Então, está tendo investimento na área também dos animais, questão do leite também, está tendo muitos investimentos. Então, nós estamos vendo que o Paraná realmente está pegando um outro patamar. Veja aquela indústria que tinha o Moarama, que estava lá, verano, desativada, está andando. Então, a gente tem um horizonte na área de produção de proteínas animais, é um avanço muito grande. Isso eu tenho certeza também que atrás disso é um dos maiores geradores de emprego no Paraná, porque se você pegar essas indústrias, geram milhões de milhares de emprego, e isso, na verdade, é circulação de riqueza no nosso interior do Paraná, e que isso faz muita importância nesse momento difícil de geração de emprego que nós estamos vivendo no Brasil e praticamente no mundo. Também, Sérgio, nós tivemos um trabalho também sobre energia solar, e a gente tem a expectativa vários presidentes de sindicato estão pedindo para o governador baixar o decreto de calamidade pública no estado, com racionamento de água, e as coisas estão difíceis. E hoje conversei com o nosso secretário de sustentabilidade, Márcio Nunes, e ele me disse que está conversando com o senhor governador para, se for o caso, então, baixar um decreto de calamidade hídrica no Paraná inteiro. E isso também vai dar uma tranquilidade, não, mas vai facilitar os nossos produtores correr atrás dos seguros, etc. E do outro lado também, nesse momento de seca, nós começamos aqui desde muitos anos atrás, você é testemunha disso, um trabalho grande para a questão de seguro no meio rural. E que inclusive emprestamos o nosso colega que trabalhava na federação, Pedro Oiola, que está lá em Brasília, no Ministério da Agricultura, e esse ano ele me disse que o Tesouro Nacional, a ministra Tereza Cristina e o presidente Bolsonaro tinham liberado 1,3 bilhões de reais para equalizar seguro no Brasil. Então vem um momento muito importante e que nós temos de ter aí as nossas travas de seguro, porque intempéries a gente não tem condição de prever a curto prazo. O que nós sabemos é que nós estamos vivendo uma questão hídrica praticamente nacional e nós temos de procurar. E energia elétrica é aquela coisa fundamental no meio rural, quer na avicultura, quer na silvicultura, quer na bovinocultura de leite, quer no pessoal que está fazendo integração também, confinamentos, e isso precisa. Nós fizemos, e acho que você também acompanhou a viagem técnica, que fomos lá na Suécia, Alemanha, Itália, para ver o modelo que eles tinham lá, e isso está caminhando, a energia solar no Paraná, onde mais de 1.500 produtores já entraram com o pedido do ProRenova do governo do estado, onde que o governo vai subsidiar 5% da taxa de juros para agilizar o processo, para que nossos produtores tenham sua fonte de energia na propriedade e, com isso, ter segurança no trabalho, no funcionamento e as vantagens e desvantagens dessa modalidade. Eu vejo que, diretamente, nós, Rafael, para incentivar o produtor rural no campo, precisamos investir nessa questão de energia elétrica, renováveis, para que realmente o nosso produtor tenha as condições que um produtor da Alemanha tem, da Suécia tem, ou da Itália, onde também lá foi visto a energia do biodigestor, onde viram tratores funcionando com biometano lá na Itália. E sim, isso nós temos de trazer para o Brasil. Para mais uma coisa, nós que vimos aí a COP26, ficou muito claro também as necessidades que o carimbo de sustentabilidade dos estados, dos países, para fornecer os produtos para esses países mais desenvolvidos, vai ser uma exigência. E nós estamos trabalhando internamente, já vimos algumas empresas internacionais fazendo levantamento, e no Brasil, hoje, nós somos o Paraná, considerado o primeiro lugar de um estado sustentável. E isso é muito importante, porque esse mercado que foi conquistado a duras penas, nós não vamos perder ele. E isso também nós estamos trabalhando. A própria FAEP, Senar, para dar exemplo, nós desenvolvemos uma usina de energia solar fotovoltaica lá em Assis Chateaubriand, que é o nosso nome lá do nosso amigo Nelson Paludo, que faleceu com Covid. E nós estamos hoje, o sistema FAEP, tanto nos seus treinamentos como na sua pele em Curitiba, a energia nós mesmos estamos gerando para que o nosso consumo. Então, nós ficamos autossuficientes e eu vejo que os nossos produtores têm que dar prioridade para esse assunto. E outro é uma questão ambiental. Nós temos aí, esse ano, que implantamos no Paraná, pelo Senar, um projeto de inspeção periódica dos pulverizadores e vimos que é um assunto muito relevante para nós diminuir, às vezes, gastos e dependências sem necessidade. Esses cursos funcionaram em fase experimental esse ano, mas nós, junto com o IDR, a CIGENT, a Agroflux e a Bayer, estamos também trabalhando para que esses cursos sejam um trabalho de conscientização a todos os nossos produtores, a todos os nossos trabalhadores familiares, para que nós trabalhamos uma condição de nós termos o Paraná um estado com sustentabilidade e não ter restrição, restrições do mercado internacional. Então, eu vejo sintetizando, Sérgio, seria isso. Nós, evidentemente, que tivemos vários embates também com o nosso apoio dos nossos deputados estaduais, dos nossos deputados federais, também medida provisória que foi feita lá a nível dos contratos dos médicos veterinários do Ministério da Agricultura, onde a gente solicitou ao deputado Ricardo Barros que ele interdisse, e no mesmo dia ele já interviu, e três dias depois, numa quinta-feira, ele pegou e ligou de volta. Olha o Diário Oficial que já está publicado. Então, a gente tem de registrar o nosso agradecimento também aos nossos políticos, ao presidente do Senado Federal, ao quarto senador do Paraná, que é a senadora Sirgo Gás, lá da Rondônia, que foram muito positivos, inclusive, no projeto que está rodando no Congresso Nacional, que foi aprovado tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara, o deputado Sérgio Souza deu uma coordenada junto com o Ricardo, com o Pedro Lupião, Caline, e conseguimos aprovar o projeto de lei com 470 votos a favor e um voto contra. Três votos contrários, sendo um deles aqui do Paraná. E no Senado Federal, a gente teve lá também um trabalho grande e foi feito justamente junto ao Senado e, graças a Deus, foi aprovado e já foi, segundo o deputado Sérgio Souza, encaminhado para a sanção presidencial, onde regulamenta também o excesso de energia que o produtor produzir, que ele quiser vender no mercado, tem um marco legal regulamentando isso. Então, eu acho que esse trabalho foi de suma importância e evidente que o mercado internacional também nos ajudou. A China continua importando bastante e o nosso país, tenho certeza que tem dado o setor rural uma contribuição no todo o interior do Brasil afora, para a geração de riqueza e geração de emprego.
Muito bom. Boas conquistas, boas notícias. Eu agradeço, senhor Ágio Meneghetti, por fazer essa avaliação de 2021 aqui para os ouvintes do CBN Rural, da Maringá FM, do CBN Rural, da CBN Maringá. E quero agradecer e desejar ao senhor aí um bom Natal e um 2022 aí melhor ainda do que 2021, se Deus quiser, né?
Se Deus quiser, eu também quero desejar a vocês da CBN, o nosso Feliz Natal e um ano novo, cheio de saúde, de paz, e que essa pandemia não nos incomode, para que nós precisamos trabalhar e gerar emprego, riqueza para esse país caminhar para frente. Não podemos nos esmorecer, vai ter ano político eleitoral, mas vamos deixar como os países envolvidos. Política deixa para os políticos e nós vamos trabalhar e produzir para sustentar a geração de emprego e riqueza para a nossa sociedade e para o nosso país. Obrigado e aos ouvintes da CBN. Um Feliz Natal também e um ano novo cheio de paz e saúde.
Obrigado, senhor Ágio. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Luciana Penha. Uma boa tarde a você, aos ouvintes. E até amanhã, Lu.
Até amanhã, Sérgio.